Programa Brasil de Fato. Uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Oi, oi, gente. Boa noite. São 18 horas desta sexta-feira, dia 3 de agosto. Está entrando no ar mais uma edição do seu programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro. Eu sou Denise Viola, quero contar com a sua companhia e, mais do que isso, quero contar com a sua participação daqui até às 7 horas da noite. Anote o telefone para participar, que também é o WhatsApp, 21, para você que participa de fora do Rio, 99373-4327. Anotou? 99373-4327. Vamos juntos até às 7.
Brasil de Fato chegou. Bora escutar. Brasil de Fato chegou. O programa popular. Brasil de Fato chegou. Bora escutar. Brasil de Fato chegou. O programa popular.
Vamos então aos destaques desta sexta-feira. Hoje nós trazemos o tema do desemprego no Rio, com o fim dos investimentos na cadeia do petróleo e o desmonte da nossa principal empresa pública, a Petrobras. Em uma entrevista com o diretor da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, David Bacelar. Uma audiência pública no STF discute a descriminalização do aborto no Brasil. Esse é o tema do Repórter SUS, que traz dados sobre a relação entre o aborto e a saúde das mulheres e crianças. Em entrevista exclusiva ao jornal Ao Brasil de Fato, João Pedro Stedley, da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, fala sobre a crise política no Brasil e a necessidade de reverter os retrocessos impostos à população. Vamos falar também da grave ameaça às pesquisas no Brasil. Com o corte de recurso das bolsas de pesquisa, podemos retroceder anos no desenvolvimento tecnológico, na produção de conhecimento e na formação de professores. Você confere os detalhes no programa de hoje.
Programa Brasil de Fato. Uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
São 18 horas e 2 minutos e a gente começa o programa de hoje falando da plenária que acontece aqui no Rio de Janeiro, né, que vai até o próximo domingo, da Federação Única dos Petroleiros, para discutir a crise no nosso Rio de Janeiro. Quem conversa com a gente é o diretor da FUP, David Bacelar. Boa noite, David.
Bem, boa noite, Denise. Boa noite a todas as ouvintes, todos os ouvintes. Da Rádio Brasil de Fato, a rádio que traz a informação para a classe trabalhadora e a sociedade brasileira.
Pois é, a Rádio Bandeirantes, para quem escuta AM, a Rádio Brasil de Fato, para quem escuta na Rádio Web, tem também o nosso site, que tem as informações que a gente trata aqui e muito mais, com as notícias dos repórteres do Brasil de Fato, dos outros estados, né? E todos estão preocupados, sem dúvida, David, com a situação aqui do Rio de Janeiro. O Rio tem sofrido muito com o desinvestimento da Petrobras. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o impacto dessa mudança de orientação na empresa para os empregos aqui no nosso Rio. Qual é a dimensão disso, David?
Bem, Denise, infelizmente, é verdade, nós tivemos algumas mudanças muito bruscas na gestão da Petrobras, principalmente após o golpe de Estado que nós sofremos em 2016. Houve uma revisão do plano de negócios e gestão da empresa para os anos de 2017 a 2021, onde a redução de investimentos no Brasil e também no Rio de Janeiro, ela cai para mais de 50%. E além da redução de investimentos que geravam emprego, geravam renda aqui no país e principalmente no Rio, nós temos aí um plano de desinvestimentos que, na verdade, é um plano de privatização de todo o sistema Petrobras. Só para ter uma ideia, Denise, nos últimos dois anos, de golpe de contato que nós tivemos. É, com certeza o ouvinte, ao ouvinte que está nos acompanhando nesse momento vai se lembrar disso. É, nós tivemos aí a finalização das atividades, por exemplo, de grandes estaleiros aqui do Rio de Janeiro, estaleiros esses que geraram milhares de empregos, que construíram navios, sondas, plataformas, gerando renda e arrecadação para o próprio estado do Rio de Janeiro. Isso muito por conta da repercussão inadequada da Operação Lava Jato, onde nós compreendemos claramente que o juiz Sérgio Moro tem sim as suas relações escusas com o governo norte-americano e houve um interesse direto na destruição das grandes empresas nacionais de engenharia do nosso país para abrir esse mercado, que é um dos poucos mercados offshore no mundo, para empresas de engenharia, indústrias norte-americanas. Infelizmente é o que acontece hoje. A Petrobras ela não mais licita com empresas de engenharia nacional, tem licitado com empresas internacionais. Então hoje, navios, sondas, plataformas que até 2014 eram construídas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em estaleiros diversos, como o estaleiro de Mauá, elas não são mais construídas aqui. Então essas encomendas indo para a China, Singapura, Japão, gerando emprego e renda nesses países e riquezas também para esses países.
Quer dizer, essa é uma das áreas do, vamos dizer assim, do desinvestimento, né? Como você traduziu melhor, dizendo esse processo aí de privatização. E a não construção desses navios, dessas sondas, e que tem implicações diretas na vida dos trabalhadores daqui do nosso estado. Eu queria que você falasse também, David, da situação no interior do estado do Rio de Janeiro, porque a gente está falando até o momento, entendo eu, mais da capital, né, e do estado de uma maneira geral, mas eu queria que você trouxesse um retrato mais aproximado desse desmonte, do impacto desse desmonte para o interior do estado do Rio.
Essa pergunta é importante, porque realmente o cidadão, a cidadã, que acompanha esporadicamente esse tema do petróleo, do gás, ele não compreende como isso influencia diretamente na vida dele, na vida dela. Infelizmente, Denise, por exemplo, nós estamos travando uma verdadeira batalha hoje no Congresso Nacional a respeito das áreas do pré-sal, das áreas também do pós-sal aqui no Rio de Janeiro. Em 2010, ainda governo da Dilma, primeiro mandato dela, final do mandato do presidente Lula, nós tivemos aí uma vultuosa capitalização da Petrobras, onde ela recebe, a Petrobras, mais de 74 bilhões de reais do governo federal e também de acionistas minoritários, e além disso ainda recebe o direito dela operar um campo gigantesco do pré-sal brasileiro, que é a chamada seção onerosa, e temos ali, por exemplo, o campo de Búzios, onde a empresa teria repasses para a federação. Um deputado lá da Bahia, o Zé Carlos Aleluia, do DEM, da Bahia, com apoio, infelizmente, do Rodrigo Maia, aqui do Rio de Janeiro, falando aqui porque eu estou na plenária da FUP aqui no Rio, ele, infelizmente, permite que hoje a Petrobras ela passe para petrolíferas internacionais 70% desses campos. Estamos falando aqui, Denise, de 5 bilhões de barris de petróleo. E, infelizmente, além disso, a maldade foi tão grande que o Bezerra, que era o antigo ministro de Minas e Energia, ele amplia isso no projeto substitutivo, que é aprovado com o apoio do Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados e Deputadas, para que o excedente da seção onerosa, aí já falamos das áreas do entorno disso, que podem chegar a 15, 20 bilhões de barris de petróleo, também possam ser vendidas à iniciativa privada. E o que significa isso para o estado do Rio de Janeiro? O que significa isso para a população do Rio de Janeiro, seja na capital ou no interior? E também para a população do Brasil como um todo, aqui estamos focando no Rio. Nós estamos falando de uma perda de bilhões de reais que poderiam ser destinadas à saúde, poderiam ser destinadas à educação e que todos os municípios do estado do Rio de Janeiro teriam acesso a esse recurso. Da forma que estão fazendo, com o apoio do Rodrigo Maia, aqui no estado do Rio de Janeiro, presidente da Câmara hoje, deputado, deputada, perdem os municípios e perde também o estado do Rio. A denúncia nós fizemos quando a votação ocorreu lá na Câmara, infelizmente foi aprovada, com maioria até bem disputada, mas agora segue para o Senado. Então, a população do Rio de Janeiro hoje, seja na capital ou no interior, sofre com esse processo de privatização, de desmonte da maior empresa do Brasil, que é a Petrobras, porque nós sabemos muito bem que além das arrecadações que a Petrobras gera para o estado, o Brasil, o estado do Rio de Janeiro e também para os municípios, nós sabemos muito bem da cadeia produtiva gigantesca que gira em torno de uma empresa grande como a Petrobras.
Com então, toda certeza. Nisso,
por exemplo, de pessoas que trabalhavam com transporte, com alimentação, trabalhavam com serviço de hotelaria, pessoas que trabalhavam com serviço de manutenção de máquinas, de equipamentos, que não estavam ali diretamente nas áreas da Petrobras, mas que tinham essas atividades indiretas. Tudo isso acabou.
Por e isso que sofrem, hoje no as Rio, atividades são indiretas, mas o impacto acaba sendo direto na vida dessas
Sim.
pessoas, né? Sentem no bolso, sentem na sua qualidade de vida. David, eu só tenho a agradecer a sua contribuição para a gente entender um pouco maior a complexidade desse debate, dessa questão, e dizer que essa plenária da FUP, da Federação Única dos Petroleiros, acontece aqui no Rio de Janeiro, até domingo. A gente vai ter oportunidade de voltar a conversar para trazer maiores informações para os nossos e nossas ouvintes, mas desde já eu agradeço muito a sua contribuição. Uma ótima plenária para vocês.
Ok, Denise, a gente deixa um abraço e espera que a população do Rio de Janeiro esteja conosco na luta, porque se a Petrobras ela vier a ser privatizada como esse governo quer, sem dúvida alguma o preço do gás de cozinha, da gasolina, do diesel vai subir ainda mais e nós, cidadãos e cidadãs, é que iremos pagar um pato. Um bom abraço para você e para todos os ouvintes, todas as ouvintes que estão nos acompanhando.
Nós acabamos de ouvir David Bacelar, que é diretor da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, que está reunida em plenária aqui no Rio de Janeiro até domingo. São 18 horas e 12 minutos.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Rio de Janeiro.
Você que ainda não ligou para participar do nosso programa, vamos lá relembrar o telefone, que é também o WhatsApp, 21, para quem participa de fora do Rio, 993734327. 993734327. Você pode também acompanhar as nossas notícias pelo site brasildefato.com.br ou acompanhar a Rádio Web Brasil de Fato desde as 8 horas da manhã no ar. E toda quinta-feira, lembrando que tem distribuição gratuita nas ruas do tabloide Brasil de Fato.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Rio de Janeiro.
Vamos falar agora sobre saúde pública. O Supremo Tribunal Federal está realizando neste momento, na próxima segunda-feira, uma audiência pública para debater a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. O tema é o objeto de uma ação ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, em março de 2017. Os dois dias de audiência vão reunir representantes de mais de 40 organizações nacionais e internacionais de diversos setores envolvidos na questão. O objetivo é o que está sendo apresentado hoje. E na segunda-feira serão fornecidos elementos aos ministros do Supremo. De acordo com a Pesquisa Nacional de Aborto de 2016, quase uma em cada cinco mulheres aos 40 anos já realizou pelo menos um aborto. A estimativa da pesquisa é que o número de mulheres que realizaram o procedimento apenas no ano de 2016 chega a 503 mil. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, de 2008 a 2017, mais de 2 milhões de mulheres tiveram que ser internadas por causa de complicações decorrentes de abortos realizados de forma insegura. O levantamento também aponta que entre 2000 e 2016, pelo menos 4.400 mulheres morreram por conta de hemorragias, infecções e outros problemas decorrentes deste procedimento. E vale lembrar que aqui no Brasil, interromper a gravidez é considerado um crime pelo Código Penal, com penas que vão de 3 anos de prisão para as mulheres que abortarem e de até 4 anos para o médico que realizar o procedimento. A legislação brasileira permite a realização de abortos, os chamados abortos legais, apenas para os casos em que a gravidez representa risco de morte para a mãe, quando o feto é anencéfalo, ou seja, que não tem cérebro, e nos casos de estupro. No entanto, as mulheres ainda encontram muita dificuldade para a realização, inclusive do chamado aborto legal no SUS. O nosso quadro Repórter SUS de hoje, que é uma parceria com a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, traz a pesquisadora Marisa Teme, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz. Ela está em Brasília, inclusive, para participar dessa reunião, dessa audiência no STF. Marisa vai apresentar os resultados de pesquisas que relacionam a gravidez indesejada ou a gravidez não planejada com inúmeros agravos à saúde mental de mulheres e também de crianças. Ela fala sobre os impactos para o SUS dessa política proibicionista em relação ao aborto. Vamos conferir.
Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
Toda mulher, ela está em risco de uma gravidez não planejada. Tá? E isso acontece, não é uma coisa específica do Brasil, ela acontece no mundo inteiro. A falha na contracepção, ela pode ser atribuída a vários fatores. A problema do próprio método, a questões mais amplas de como social, de cunho cultural. E quando a gente está criminalizando a interrupção voluntária de uma gravidez, é importante então a gente discutir qual é o impacto, além do fato da mulher querer interromper a sua gestação. A gente tem um outro lado dessa história, quando a interrupção ela não é feita, e qual é o impacto, o reflexo que ela tem sobre a saúde da mulher e sobre a relação que ela vai estabelecer com esse bebê. Esse é que é um tópico que é pouco abordado quando se discute a questão da descriminalização do aborto. No Brasil, mais de 90% das mulheres de certo, elas conhecem pelo menos um método contraceptivo. No entanto, a gente tem um percentual muito alto de gravidez não planejada. Então, a primeira discussão é o que está acontecendo em relação à orientação da contracepção. E aí eu começo a falar um pouco sobre os dados da pesquisa Nascer no Brasil, que foi a campo entre 2011 e 2012, foi quando nós encontramos essa taxa de 55% de mulheres que não desejavam essa gravidez. Isso é um dado muito impactante, porque essas mulheres foram entrevistadas na maternidade, né? Elas estavam com seus filhos ali na maternidade, e elas não hesitaram em dizer que aquela gestação não foi planejada. Dessas que não planejaram a gestação, que 25% não desejaram engravidar agora, mas havia uma perspectiva para o futuro. E 30% não queria em hipótese alguma. E dessas mulheres, quase 8% tentou interromper. E o que torna ela mais dramática é a enorme iniquidade que a gente encontra. Porque a mulher que não planeja a gestação e que deseja interromper são as mulheres que estão numa situação de maior vulnerabilidade social. Jovens, pretas e pardas, sem companheiro, desempregadas. Essa história do planejamento da gravidez, ela tem uma desigualdade muito grande. As mulheres brancas, que têm companheiro, que trabalham, que estão na sua primeira gestação, essas, elas têm muito mais facilidade de decidir o momento certo da sua gravidez do que as mulheres, né, que estão em desvantagem social. E aí, qual é o problema? O problema é que essas mulheres que não desejam engravidar, elas têm uma chance, um risco 40% maior de desenvolver um transtorno mental, particularmente a depressão. Tá? Nós encontramos no Nascer do Brasil, das 24 mil mulheres entrevistadas, 26% apresentava depressão pós-parto. Isso quer dizer, 1 em cada 4 mulheres entrevistadas tinham sintomas de depressão pós-parto. Qual é o problema da depressão pós-parto? Além do comprometimento da saúde da mulher, podendo até ter riscos de suicídio, a depressão ela tem um impacto muito grande sobre a relação da mãe com o seu bebê. E aí o que a gente encontra quando esse estabelecimento desse vínculo ele não se faz de forma adequada é um comprometimento do desenvolvimento dessa criança também. E aí O que a gente acaba constatando é que quando há uma criminalização da interrupção voluntária da gestação, o que acontece é que a gente está condenando um contingente enorme de mulheres a uma carga muito grande de sofrimento. Então, quando você me pergunta a respeito do que o SUS pode fazer, né, eu acho que nós temos que adotar políticas de apoio e de compromissos financeiros para garantir às mulheres o pleno direito à saúde sexual e reprodutiva. Então, ampla oferta e aconselhamento sobre diversos métodos contraceptivos, incluindo a contracepção de emergência, aconselhamento preciso sobre o planejamento familiar, investimento na formação dos profissionais de saúde, o planejamento da fecundidade é uma coisa bastante complexa. E, finalmente, a gente tem que pensar no acesso a métodos para interrupção da gestação, como o aborto legal, seguro, gratuito, porque só dessa forma a gente vai conseguir respeitar os direitos sexuais e reprodutivos para todas as mulheres do Brasil. Porque as mulheres mais ricas, quando elas querem interromper a sua gestação, elas interrompem de forma segura. Então, esses riscos elas não correm.
Pois é, isso só nos deixa cada vez mais claro quanto é importante debater o tema para além do ser contra ou a favor, para além das questões religiosas, mas entender, né, na saúde quais são os impactos. E aí hoje, pelo Brasil inteiro, em vários estados, ao longo do dia ocorreram manifestações pela vida das mulheres. E em Brasília, de hoje até o dia 6, acontece o Festival pela Vida das Mulheres. Durante o dia teve a projeção num telão da audiência pública, todos os dias tem rodas de diálogo, oficinas diversas, e os principais temas dos debates são eleições, como é que a questão do aborto entra no debate eleitoral de 2018, a questão das religiosidades diversas, qual é o impacto disso num estado laico, ou seja, num estado que deve o estado não ter religião para garantir a liberdade religiosa para todo mundo, como é que é a prestação de serviço de saúde reprodutiva, concepção, contracepção, melhoria do pré-natal, um parto mais humano e mais seguro, né? E o intercâmbio com a Argentina e Uruguai, que são países onde o aborto já é legalizado, e a importância, inclusive, da comunicação e do acesso à informação para que as mulheres possam conhecer os seus direitos e se posicionar a partir desse conhecimento. Agora, vale lembrar que quando você diz que, estou lutando pela vida das mulheres, ok, essas mulheres têm famílias, essas mulheres têm filhos, então, durante o Festival pela Vida das Mulheres, é importantíssimo destacar que todos os dias tem a tenda Jurubeba voltada especificamente para acolher as crianças, os filhos e filhas das mulheres que participam deste festival. Com palhaços, com contação de história, com muita brincadeira, muito carinho e acolhimento para essas crianças. O festival vai de hoje até domingo, dia 6 de agosto.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Pois é, só corrigindo aqui, dia 6 é segunda-feira. Obrigada, companheiro Peter, aqui me atualizando do calendário, né? Hoje, sexta-feira, dia 3. O festival, portanto, vai até o dia 6, segunda-feira. E muitas manifestações vão acontecer. Daí pra frente também a gente vai ter oportunidade de noticiar aqui no seu Brasil de Fato. São 18 horas e 23 minutos. E ao longo dessa semana, os três primeiros, hoje é o terceiro programa, né? Nesse horário, nesse novo horário, Brasil de Fato, Rio de Janeiro. Ele que é ao ar aqui pela sua Rádio Bandeirantes todos os sábados. Agora vai de segunda a sexta, sempre de 6 às 7 da noite. A gente tem recebido saudações. E quem mandou um recadinho saudando a reestreia do programa no novo horário foi o Beto, do Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA. Vamos ouvir.
Eu sou Beto, sou da direção do Movimento de Pequenos Agricultores, MPA. Gostaria de saudar o programa Brasil de Fato como um grande instrumento de dar voz ao povo brasileiro e às suas demandas. Desejar muito sucesso e que possamos fortalecer a comunicação popular dos povos e com os povos. Um grande abraço, Brasil de Fato, e sucesso nessa nova jornada.
É isso aí, esse foi o Beto, Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA. Um abraço para você, Beto, e para todos e todas integrantes do MPA. E a gente segue com as saudações. Nós vamos ouvir mais uma da Alexânia, do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens. O MAB também é do Conselho Político do Brasil, de fato. Vamos ouvir.
Boa tarde, aqui aos ouvintes da rádio. Eu me chamo Alexânia. Eu sou do Movimento dos Atingidos por Barragens e eu gostaria de deixar aqui nessa tarde uma saudação a todos os que nos ouvem, dizendo que esse programa tem tudo a ver com o trabalhador fluminense, o trabalhador carioca, vai levar informação, vai levar notícias do dia a dia, vai levar a informação sobre os movimentos populares aqui do Rio, são informações necessárias para todos nós que fazemos a nossa luta diária por sobrevivência, por trabalho, né? Por melhores condições de vida, e também fazemos as lutas nossas todas do nosso dia a dia. Um grande abraço aí à turma que faz o programa, né? E desejamos vida longa aí ao programa de rádio do Brasil de Fato.
E nós também, Alexânia, um grande abraço para você, um grande abraço para o povo, né, para os homens e mulheres do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens. E se tudo der certo, a gente está aí tentando conciliar a agenda. A Alexânia participa do nosso programa Brasil de Fato Rio de Janeiro na próxima semana. Vamos torcer para a agenda conciliar e ela poder participar ao vivo aqui com a gente. São 18 horas e 26 minutos e eu quero lembrar que está na hora de você também fazer a sua saudação. Quer ligar para cá, mandar uma mensagem pelo WhatsApp? 21, já que a gente está no Rio de Janeiro, 99373-4327. Anotou? 99373-4327.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Rio de Janeiro.
E nós vamos falar novamente sobre a realidade do Rio, do nosso país e sobre como podemos enfrentar tantos retrocessos. Em passagem pelo Rio de Janeiro, João Pedro Stedley, da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, falou com exclusividade para o Brasil de Fato sobre a crise política que estamos vivendo e como o ST vê as perspectivas da mobilização popular para o próximo período. Quem conversou com ele foi o nosso repórter Eduardo Miranda. Vamos conferir.
Estamos em um ano eleitoral com retrocessos muito grandes no país. A gente vê a ameaça de retorno do Brasil ao mapa da fome, vê a redução drástica de investimentos na educação e na saúde. As pessoas estão sofrendo cotidianamente com o desemprego e a falta de políticas que garantam os direitos básicos e estão cansadas. Sabemos que não existe resposta pronta, mas que caminhos o MST reflete e que podem ser soluções para sairmos desse cenário de crise?
Bem, você tem razão e os nossos ouvintes devem acompanhar a grave situação que o Brasil vive. Nós temos uma crise econômica, que a economia está parada desde 2014. Nós temos uma crise social, que o povo está desempregado, sem renda. Nós temos uma crise ambiental, que o capital estrangeiro veio para o nosso país e se apropriou de todos os bens. E disso resultou uma crise política com o golpe que a burguesia deu para se apropriar de todos os poderes e ter o controle para, nessa crise, ela se salvar sozinha e jogar todo o peso da crise sobre a classe trabalhadora. Bom, diante dessa situação, qual é a saída que nós temos? Primeiro, é uma saída política, porque os golpistas achavam que o golpe ia dar certo e que eles poderiam reeleger um sucessor do Temer. Ora, o Temer cometeu tantos crimes nesse país que ele é o único governo do mundo que tem só 3% de apoio. Então o golpe foi um fracasso do ponto de vista político, porque eles não vão conseguir eleger ninguém deles. Está aí o Meirelles, ministro da Fazenda, tem 1% de apoio. Nós temos que eleger o Lula. Não porque o Lula é a solução, mas o Lula, ele representa a maioria do povo brasileiro. Não pode mais ser um governo de conciliação de classes, como foi inclusive o governo Lula e Dilma. Mas agora tem que ser um governo que se proponha a fazer reformas estruturais. Eu mesmo tive o privilégio de visitá-lo na quinta-feira passada, e notei que o Lula está cada vez mais consciente da gravidade dos problemas e mais de esquerda, por assim dizer. E ele comenta abertamente, ó, a primeira coisa que tem que fazer quando assumir o governo, tem que fazer uma reforma tributária para reorganizar o Estado brasileiro. O trabalhador não pode pagar imposto. Imposto de renda é como diz, é para renda. Então tem que estabelecer um limite acima de 20 mil. Quem tem que pagar imposto no Brasil é os bancos. E os governos parar de pagar juros para os bancos. Porque hoje toda a riqueza nacional acaba sendo afunilada, um grande funil que acaba lá nos bancos. 4, 5 bancos controlam toda a riqueza. Nós temos que fazer uma reforma política. O povo está com nojo desses políticos, porque eles não representam o povo. É tudo oportunista que quer se candidatar para qualquer coisa, para mamar nas tetas do Estado. Então só uma reforma política para botar ordem na casa pode ser a saída, assim como outras reformas, a reforma dos meios de comunicação, para evitar que a Globo continue fazendo o que ela faz, que mente todo santo dia para o povo acreditar. Isso é uma reforma que garanta acesso às informações de todo o povo brasileiro. Uma reforma educacional para que a educação volte a ser um centro da prioridade de qualquer governo. Vocês aqui no Rio de Janeiro têm aquela bela histórica experiência construída pelo Darcy Ribeiro e pelo Brizola no CIEPS. CIEPS era revolucionário porque as crianças entravam de manhã, saíam de noite com banho tomado, faziam 3 refeições e lá tinham não só as disciplinas que era normal de ensino fundamental, mas tinham artes, tinham desenho, tinham música, tinham futebol, enfim, os pais iam trabalhar tranquilo porque sabiam que os seus filhos estavam sendo bem cuidados por uma escola pública de qualidade. Então, inclusive, nós temos que mudar o MEC. O MEC, mesmo no governo Lula e Dilma, era o Ministério das Universidades. Nós temos que transformar o MEC em um Ministério da Educação do Povo. E as universidades jogam lá para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, esse é o cenário, como eu estou vendo. Apesar das dificuldades, eu acho que os golpistas perderam politicamente, porque eles não vão conseguir eleger sucessor, e todas as medidas que eles tomaram, embora custe sacrifício para o povo, afundaram ainda mais o Brasil, aumentou a crise econômica, aumentou a crise social. Então, eu ando pelo Brasil inteiro, em todas as cidades do Brasil, ressurgiram os mendigos, os moradores de rua. Então a crise social é grave, assim como o dado que foi relatado, que as 6 pessoas mais ricas do Brasil ganham mais do que 104 milhões de brasileiros. Mas isso não existe nem no inferno, ou seja, é uma sociedade completamente desigual que nós esperamos mude nas próximas eleições.
Sérgio, qual é a importância de fortalecermos nossos veículos de comunicação popular nesse contexto? Agora estamos também com esse programa de rádio diário. Como o movimento vê a ampliação das iniciativas de comunicação?
Não é possível nós termos uma sociedade democrática se quem controla a informação, a notícia, a versão do fato, sejam apenas alguns poucos grupos, como acontece no Brasil. Então, o monopólio que se gerou no Brasil dos meios de comunicação transformou essas empresas em verdadeiros instrumentos contra o povo, em que esses grupos econômicos usam a informação, primeiro para ganhar dinheiro. Não é por nada que a Globo virou a 8ª família mais rica do Brasil. Segundo, eles usam para manipular, para passar a informação que eles querem. Terceiro, eles usam para fazer propaganda e publicidade daqueles temas e daqueles produtos que eles têm interesse. Segundo aspecto da importância de termos os nossos meios de comunicação é que a classe trabalhadora, os movimentos populares, eles têm que terem a sua voz. E uma rádio, um jornal, é a língua da classe trabalhadora. É o jeito de você falar para os outros o que você pensa sobre determinados fatos. Então é fundamental que todos os movimentos populares, os movimentos sindicais, as igrejas, todas as formas organizativas do povo também têm o direito de se expressar para os outros, através da rádio, através da internet, através do tabloide e através da televisão. Infelizmente, desses instrumentos todos que eu citei, a televisão é a mais inexpugnável, né? Porque inclusive no Brasil se criou um padrão televisivo que custa milhões. Acredito e espero que no próximo governo Lula, o governo tire da gaveta um projeto muito interessante que foi amplamente discutido na sociedade brasileira no final do primeiro mandato do Lula e no início do governo Dilma, através das conferências de comunicação, que gerou inclusive uma frente nacional pela democratização dos meios de comunicação, e se realizaram consultas e conferências em muitos municípios do Brasil, em todos os estados, e depois uma conferência nacional. Desse processo resultou um projeto de lei que foi escrito pelo Franklin Martins, que, porém, no segundo mandato da Dilma, com o então ministro Paulo Bernardo, só Deus sabe quais as razões, ele engavetou o projeto e não foi encaminhado nem para decreto presidencial e nem como projeto de lei para o Congresso. Espero que o ano que vem, com o novo governo, nós desengavete essa proposta, porque ela já é resultado de uma ampla consulta popular e que ela apresenta no bojo das suas várias propostas várias medidas concretas que levariam a um processo de democratização das informações. Pela Constituição brasileira, os veículos de comunicação são um serviço público, porque no fundo eles usam a internet, eles usam as ondas, que é um patrimônio de todo o povo. E isso não pode ser privatizado. Então, por isso que é preciso uma grande reforma dos meios de comunicação para nós conseguirmos construir uma sociedade mais democrática no Brasil.
Só lembrando que a primeira e única Conferência Nacional de Comunicação aconteceu em dezembro de 2009, olha só quanto tempo, e muitos projetos, muitas propostas foram aprovadas nessa conferência, que juntou o movimento pelo direito à comunicação, as empresas de comunicação e o poder público, e até hoje praticamente nada saiu do papel. A gente acabou de ouvir a entrevista que o repórter Eduardo Miranda fez com João Pedro Stedley, da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. São 18 horas e 37 minutos e é sempre hora de lembrar para você participar do nosso programa, mandar a sua mensagem, o seu alô, o seu comentário, a sua pergunta. Nosso número é 21 993734327. E a gente agradece o carinho da Ilza, de São João de Meriti, que mandou uma mensagem dizendo: que programa gostoso de ouvir, estou amando. E a gente está amando essa participação também, viu, Ilza? A Márcia de Niterói disse: excelente programa, não perco mais. Olha, Márcia, com o tempo você vai ganhando intimidade, além de ouvir o programa, além de mandar mensagem pelo WhatsApp, faz também seu comentário, a sua pergunta, participa do nosso Brasil de Fato, Rio de Janeiro. 18 horas e 38 minutos.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
A caravana semiárido contra a fome continua percorrendo várias cidades. A proposta é exatamente denunciar e incentivar a população a se organizar contra a perda de direitos. O Brasil de Fato acompanha a caravana e nós vamos ouvir na reportagem de Júlia Rodem.
102 pessoas já percorreram mais de 3 mil quilômetros para debater a volta da extrema pobreza e da insegurança alimentar no Brasil. A caravana semiárido contra a fome partiu de Caetés, no Agreste Pernambucano, dia 27 de julho e já passou por Feira de Santana, na Bahia, por Belo Horizonte, em Minas Gerais, por Guararema, em São Paulo e Curitiba, no Paraná. Em Caetés, pequena cidade conhecida por ser a terra natal do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ato que marcou o início da caravana reuniu mais de 5 mil pessoas em praça pública. Uma dessas pessoas era Wedsline de Santana, moradora da comunidade quilombola de Atoleiro, na zona rural de Caetés. Ela elogiou as políticas públicas de convivência com o semiárido realizadas nos governos de Lula e Dilma, como o programa 1 milhão de cisternas, que permitiu acesso à água para muitas famílias do sertão e do Agreste. O Edsline também conta que já percebe no dia a dia os efeitos dos cortes nas políticas públicas.
a gente já começou a sentir os impactos, principalmente da fome. Era raro a gente ver na rua pessoas pedindo, passando pelas casas, pedindo comida, e agora já tem pessoas, não tanto quanto tinha antes, mas já tem pessoas passando pelas casas pedindo, e isso, pessoas da região, pessoas que a gente conhece.
Durante a viagem, a caravana parou nas cidades para distribuir panfletos e conversar com a população nas ruas para alertar da volta de 11,8 milhões de brasileiros para a extrema pobreza. Atos em locais públicos também foram realizados para falar sobre a possível volta do Brasil ao mapa da fome, elaborado pela FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. O Brasil saiu do mapa apenas em 2014. Os dados analisados apontam que entre 2002 e 2013 caiu em 82% o número de brasileiros em situação de subalimentação. A FAO avalia que ações de apoio à agricultura familiar e políticas como o programa Bolsa Família contribuíram para a saída do Brasil do mapa da fome. Para denunciar os cortes nas políticas públicas que permitiram a saída do mapa da fome, os jovens e idosos do semiárido nordestino percorreram 4 regiões do país sem desanimar com as longas horas de viagem. Antes desconhecidos, não demoraram para se reconhecer uns nos outros, como conta Edinaldo Souza da Cruz, morador do assentamento da Reforma Agrária 25 de maio, no município de Madalena, Ceará.
Ao longo da caminhada, a gente foi ver cada história, cada rosto, cada realidade, e a gente vê que cada um tem uma realidade, né? Uma realidade de sofrimento passados com a seca, com a fome, e que hoje está na estrada para lutar para que essas realidades realmente não voltem a acontecer no nosso país. Então são pessoas de realidade diferente, pessoas de todos os estados do Nordeste, um povo batalhador da luta de vários movimentos sociais.
A caravana semiárido contra a fome também denuncia a prisão política do ex-presidente Lula, que segue preso em Curitiba. Diariamente, os viajantes davam bom dia e boa noite ao ex-presidente, treinando para sua chegada na vigília Lula Livre, onde desembarcaram na noite de quarta-feira. O jovem pernambucano Romildo Albuquerque está na caravana desde Caetés e conta o que significa estar na vigília.
Isso aqui é uma luta de resistência, né? Dizer que Lula não está só, né? Que tipo, dá o bom dia e dizer assim, ó, companheiro, a gente tá do teu lado, a gente tá junto, e pra onde, tipo, subir morro, descer favela, entrar nas áreas da burguesia e dizer que é Lula presidente, para que o nosso sonho, que jamais vai ser um aprisionado, e muito menos aqui em Curitiba.
Organizada por movimentos populares e pela ASA, Articulação Semiárido Brasileiro, a caravana segue para Brasília. Na capital federal, o grupo participa de atividades na CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos no Brasil, e também encontra os militantes que estão em greve de fome pela liberdade de Lula desde o dia 31 de julho. De Curitiba para a Rádio Brasil de Fato, Júlia Roden.
Pois é, nós acabamos de ouvir a reportagem sobre a caravana semiárido contra a fome, mas você pode continuar acompanhando toda a cobertura no site brasildefato.com.br.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
Hoje é sexta-feira, é dia do nosso quadro Ouvir Estrelas. É a nossa astrologia diferenciada com Ana Lúcia Vaz, bem atenta à conjuntura também, dando dicas, provocando reflexões para a gente pensar um pouco mais além. Hoje ela responde a uma dúvida de ouvinte sobre o karma.
Ouvir estrelas, uma conversa sobre os astros e o que eles dizem sobre nós.
Olá, a partir de hoje a gente vai responder perguntas dos ouvintes sobre astrologia. Hoje eu vou falar da Casa 12 e da Lei do Karma. A Casa 12, na mandala astrológica, mostra a nossa bagagem inconsciente, que a gente também chama de karma, que são os compromissos que a gente tem e não depende da nossa vontade, pelo menos não da nossa vontade consciente. A Casa 12 mostra aqueles aspectos da vida em que a gente não tem o tal do livre-arbítrio. E isso não é bom nem ruim. E também não é uma coisa arbitrária, determinista. A gente pode entender o karma como uma lei da natureza. Sabe aquela lei da física, que diz que a toda ação corresponde a uma reação de mesma direção, intensidade e tal? Isso significa que se você agredir alguém, essa agressão vai voltar para você de algum jeito. Se você sente amor, esse amor vai voltar para você de algum jeito. Se você sente ódio, igualmente. E na mesma intensidade que partiu de você. É simples assim. Então, a gente também está produzindo karma na nossa vida, nas nossas atitudes, o tempo todo. Mas aí você pode perguntar, mas então como é que a gente já nasce com uma casa 12 falando de um karma? Basta lembrar que karma é a nossa memória inconsciente. A mesma memória que a gente recebe dos nossos antepassados através do DNA. Mas uma outra forma de entender o karma é pensar em colheita. Se eu plantar pé de jabuticaba, eu posso colher jabuticaba daqui a um tempo, né? Mesmo que eu esqueça o que plantei, o que vai nascer é jabuticaba. A gente sofre com o karma porque a gente se comporta como uma criança mimada. A gente semeia jabuticaba, mas depois, no turbilhão de desejos que sustenta o nosso ego, quando a planta brota, a gente já não quer mais jabuticaba. Ah, agora eu quero goiaba. Mas o canteiro do karma, o pomar do karma, está cheio de jabuticaba. E não tem mágica que transforme jabuticaba em goiaba. Você pode até passar fome para não comer jabuticaba. Mas se quiser comer goiaba, vai ter que plantar de novo. Os signos, planetas e aspectos da casa 12 nos mostram o que a gente está semeando na nossa horta inconsciente. Uma colheita satisfatória que nos traga saúde depende da nossa capacidade de acolher o resultado do que já está plantado. Por isso a casa 12 também mostra o trabalho espiritual que a gente precisa fazer, que é o caminho de superação do ego, mais precisamente o caminho de amadurecimento da criança mimada. Aqui é Ana Lúcia Vaz, astróloga, para a nossa coluna Ouvir Estrelas, da Rádio Brasil de Fato. Até mais.
Aliás, até a próxima sexta-feira. Toda sexta-feira é dia do nosso quadro Ouvir Estrelas, que você pode também escrever para a gente, mandar sua mensagem para a gente, fazendo uma pergunta para ser respondida pela astróloga Ana Lúcia Vaz. Nosso telefone já sabe, né? 21 99373 4327. 18h46.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Nós vamos conversar neste momento com a vice-presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, Manuele Matias. Ela conversa com a gente sobre a grave ameaça às pesquisas no Brasil com o corte de recursos das bolsas de pesquisas. Olha, isso pode nos levar a um retrocesso de anos de desenvolvimento tecnológico, na produção de conhecimento, na formação de professores. Ela, neste momento, está participando de um ato na Cinelândia que se contrapõe a esse corte de orçamento. Boa noite, Manuele.
Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Pois é. Falando sobre ciência, universidade pública. Prazer, boa noite.
Nós agradecemos muito a sua participação e posso dizer que seria um prazer maior ainda se fosse para falar de investimento em pesquisa, né? Na verdade, o que a gente está falando é de um risco grande, não é, Manuele?
Sim, sim. Na verdade, a gente está com a possibilidade aí de suspensão de todas as bolsas de pós-graduação da CAPES, né? E a gente vem sofrendo cortes muito severos na ciência, na educação brasileira. As universidades estão sofrendo um desmonte sério. A gente vê, de fato, a educação pública, né, sendo atacada e sua viabilidade sendo ameaçada.
Pois é.
Mas sobre investimento, já que você tocou no assunto, desde o início do governo Temer, tem sido feitos cortes muito severos, né? A gente estima aí uma ordem de 15 bilhões de cortes desde 2015 para cá. E já no início do governo Temer, a gente teve uma perda de 44% do orçamento da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Então, de fato, é uma pauta que preocupa muito a gente.
Pois é, e o Conselho Superior da CAPES, né, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, diz que esse corte pode paralisar as pesquisas e atingir 200 mil bolsistas. A gente não está falando de 2, 3 pesquisadores, não. A gente está falando de impacto violento, né, Manuele?
Exatamente. A ordem dos cortes é de 500 milhões para CAPES. A gente nunca viu, assim, na história do Brasil, cortes tão severos sendo feitos, né, a ciência, as agências de fomento, né, que fomentam a pesquisa nacional, a produção científica. Então, de fato, é preocupante.
Bom, ontem o governo Temer disse que ainda está analisando a questão, mas que pretende cortar o orçamento global do MEC em 11%. Como é que os pesquisadores estão se mobilizando, se organizando para tentar impedir um impacto tão grande?
Então, a gente propôs esse ato, né, com várias entidades para denunciar justamente isso, né, os cortes estão sendo feitos, e se realmente forem efetivados esses cortes, a pesquisa científica do Brasil após graduação está fadada ao colapso, né? Porque são todas as bolsas de pós-graduação cortadas a partir de 2019. Então, isso é muito preocupante, né? A gente tem dados pela ANPG que mais de 90% da pesquisa científica no país é feita pelos pós-graduandos dentro da pós-graduação brasileira, nas universidades públicas. Então, isso é muito sério, é muito grave.
Como é que está a mobilização aí na Cinelândia, Manuele?
Aqui está lindo, está lotado, a gente está debaixo de chuva, mas tem, estamos aqui com os guarda-chuvas, debaixo de chuva, o pessoal está resistindo mesmo, a gente não esperava tanta mobilização, mas essa notícia afetou todo mundo, né? Então, é muito grave mesmo, acho que a gente está entendendo o que esse momento está significando para o país, né, para a pesquisa, para a pós-graduação brasileira.
Pois é, eu, na verdade, vou te fazer uma pergunta que deveria ter sido a primeira, viu, Manuele Matias? Que quando a gente fala desse corte para pesquisa, quando a gente fala desse corte de orçamento, né, da CAPES, do impacto para os bolsistas, para os pesquisadores, a gente, na verdade, está falando lá na frente de uma dependência maior do Brasil em termos de produção de conhecimento?
Sim, sim. A gente sabe que a bolsa, né, para o pós-graduando, em tese, ela serviria para dar subsídios materiais à continuidade das pesquisas, né? Mas no Brasil, a bolsa, ela significa sobrevivência material, né, dos pós-graduandos. Então, isso afeta diretamente a vida das pessoas, né?
É a sobrevivência material e, inclusive, a qualidade de pesquisa, né? Porque se o pesquisador precisar ter dois empregos para poder se manter, para poder garantir a sua sobrevivência, qual é o tempo que ele vai ter para efetivamente se dedicar ao trabalho que ele se comprometeu a fazer, né?
Exatamente. E as bolsas, muitas delas, as agências de fomento, tanto nacionais quanto estaduais, elas pedem justamente essa dedicação exclusiva do pós-graduando, para que possa realmente ter tempo, né, para desenvolver sua pesquisa com maior eficácia e com maior tempo também, né, com maior qualidade. Mas o corte de bolsas vai significar, né, desistência dos programas de pós-graduação, enfim, fechamento de muitos, porque inviabilizando a sustentabilidade desse pós-graduando na universidade e dentro dos programas de pós-graduação, a pesquisa nacional fica necessariamente comprometida.
Pois é, e a gente sabe que muitas lutas ficam mais fortes conforme vão ganhando adesão de outros setores, né? Você disse que aí na Cinelândia está lindo, que vocês nem imaginavam uma adesão tão grande. Eu imagino que neste momento aí na Cinelândia estejam reunidos pesquisadores, pesquisadoras, professores, o pessoal muito ligado à questão da educação, da pesquisa. Né? Mas como é que quem está ouvindo a gente, por exemplo, agora que aparentemente não é da área, né? Que na verdade a gente vai ser impactado lá na frente com esse corte, mas que não é diretamente da área. Como é que pode fortalecer a luta de vocês? Vocês estão com alguma campanha na internet?
Então, a gente optou por fazer nesse espaço aberto para chamar mais pessoas, né? Para que a sociedade também veja o que que está afetado com esses cortes, né? Não é propriamente a bolsa do pós-graduando, mas é a pesquisa, né? A pesquisa, por exemplo, que correlacionou a Zika, a Zika, né, o surgimento de microcefalia, as pesquisas que, em saúde, né, que viabilizam também algum conhecimento do Sistema Único de Saúde, várias pesquisas que ajudam na vida das pessoas, né, no cotidiano. Então, a gente está nesse intuito também de chamar as pessoas, de alertar, olha, não é só o pós-graduando lá da universidade, né? A pesquisa científica é a construção do Brasil.
Com certeza. Emanuele Matias, muito obrigada pela sua participação. A Emanuele é vice-presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos e participa neste momento do ato na Cinelândia. E nós, aqui do Brasil de Fato, vamos ficando por aqui agradecendo a cada um e cada uma de vocês a companhia, a sintonia. Lembrando que na segunda-feira estaremos de volta com mais um programa que você não pode perder. Toda quinta-feira nosso tabloide nas ruas. Você pode conferir as informações do programa de hoje e outras no site brasildefato.com.br e acompanhar a Rádio Web Brasil de Fato. O programa de hoje teve na apresentação Denise Viola, produção de Felipe Cabral, coordenação de Raquel Júnior, reportagens e colaboração de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato e trabalhos técnicos de Peter. Uma ótima sexta, um excelente final de semana e segunda-feira a gente está de volta. Até lá!
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site, digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/brasildefato e twitter/brasildefato.